Então, indo para minha opinião de pontos negativos, então o Toys falou que a ação e a filosofia não casam muito no, na trilogia. O Master falou que não gostou da finalização lá do Revolution, né? Não gostou de como eles finalizaram a trilogia, né, Master?
É isso aí.
E eu acho que o maior problema para mim de Matrix é exatamente vamos dizer assim, a falta de perspectiva do humano comum no filme 2 e 3. Porque isso existe no primeiro filme. Tem até a hora que ele passa, assim, depois quando ele volta lá pra Matrix, que ele pega a hora e fala assim, olha aqui, velho, aqui onde eu almoçava antes e tal. E aquilo tu fica pensando, tu mesmo, mas será que eu tô vivendo o que eu tô vivendo? Será que é verdade?
É.
E tu fica, pá, mas então quer dizer que tudo é uma mentira, que tudo. A questão do próprio déjà vu mesmo, eles trabalham a questão do déjà vu no primeiro filme. Aí tu fica, pá, então toda vez que eu vejo um déjà vu pode ser uma falha na Matrix. E
Depois já vem
daí.
tudo videogame, né, cara? Ah, vou sair voando aqui, vou usar um rastro.
Exatamente. E depois vira o que o Toys falou ali. Parece que os humanos são os NPC ali. Porque não, a narrativa não se importa mais com os humanos, mais, tipo, com a perspectiva nossa, comum de humano. E daí eu acho que isso é uma falha enorme no, na trilogia, né, cara? Mas então vamos ver os pontos positivos, então, Toys. Vai daí.
Cara, o ponto positivo é a história, tá ligado? Tu abre a cabeça das pessoas, da perspectiva da realidade e de tu pensar fora da caixinha, tipo, será que tudo isso aqui é uma realidade? Será que a gente tá dentro da Matrix? De mostrar, tipo assim, é um filme de ficção, tá ligado? Mas é um filme de ficção que, no fundo, é um bagulho que pode acontecer. E aí tu dá isso para as pessoas pensar, eu acho que é a melhor parte do filme. E o roteiro, a história é bem contada, assim, da parte de filosofia, assim. Acho que é o que mais, assim, me deixou fascinado em querer assistir de novo, tá ligado? Um filme que é relativamente velho. Em 2020, eu ficava olhando essa porra, tá ligado? Mas vale a pena pra caralho, é um filme muito bom. É isso aí.
Master?
Aí o ponto positivo, ficar mais 2 horas falando aqui. Porque, bah, eu adoro essa trilogia, não só a trilogia como Animatrix e os jogos também, cara. Saiu 2 jogos pra Play 2 deles. E eu só consegui jogar um direito. O outro que fazia parte da história, que é o Into the Matrix, eu não consegui jogar direito até hoje. Que conta a parte que a gente joga com a Niobe ali. E tem todo o esquema que ela faz durante o Reloaded, tá ligado? Mas eu gosto muito que nem o Torres falou, da parte filosófica ali, que para quem tem a cabeça um pouco mais fluida, assim, já se identifica, já fica pensando, já fica pensativo sobre tudo, já começa a olhar as coisas de um jeito diferente. Isso aí é coisas que poucos filmes fazem, e o Matrix é um que faz assim de um jeito fora da casa. E as cenas de ação, cara. Ah, eu sou apaixonado por cena de ação e não tem cena de ação mais tri do que a Burly Brown, cara, eu acho. A luta do Neo contra aquele monte de Smith lá na pracinha, tá ligado?
Aquela é legal, hein?
Olha, aquela cena é a melhor cena que eu já vi na minha vida, cara. E, cara, eu vi no cinema esse filme. Tá ligado? Na época, eu me lembro que eu saí do colégio, eu já tinha comprado ingresso, eu saí do colégio, fui correndo para casa, almocei e já fui pro cinema. E, cara, ver aquilo ali no cinema, assim, é muito massa, meu. É muito massa. E até hoje, eu volto e meia, eu pego, eu coloco no YouTube ali, boto, escrevo Burly Brown, só pra ficar assistindo, que eu acho a coreografia muito massa. É lógico, hoje em dia o cara vê ali, é meio datado, tem um errinho aqui, outro ali. Mas em termos assim de cena de ação na época, cara, era o que tinha de mais revolucionário. O Matrix sempre revolucionou com as cenas, né? No 1 foi com a Bullet Time ali, que não tinha. No 2 foi com a Burly Brown, que nunca tinha tanto elemento em CGI independente numa cena ali, que é todos os Smith se movendo, cada um do seu jeito, né? E no 3 é a luta na chuva. Que aquilo dali é Dragon Ball, né, cara? Eles podiam ter feito o filme Dragon Ball naquela época, já, se quiser. E
Cara,
esse lado visual me pega muito, assim. Eu gosto muito dele.
Essa cena aí da pracinha é um bagulho que, tipo assim, eu tava assistindo e, né, eu tô acostumado a jogar, então ver gráfico de bagulho é fácil pra mim pra distinguir. E pra um filme daquela época, pô, ficou bom, tá ligado? Se tu olhar muito, com muita atenção, assim, no rosto do Neil, que tu vê que é uma montagem. Ou
Não,
então que
pois
tu vê
é.
que é, tipo, dublê, tá ligado?
Até
Porque
na época, o cara entendia que aquilo dali era computação gráfica, até por alguns movimentos que, se tu for ver, naquela época, no começo dos anos 2000, eles estavam começando a trabalhar mais em cena de ação, assim. O Homem-Aranha, o primeiro Homem-Aranha do Tom Maguire, tem muito disso também. Tem umas cenas meio plásticas, assim, parece que eles são uns bonequinhos de Play 1, tá ligado? Mas tu entende que aquilo dali é pra uma cena de ação. Assim, o jeito dele pular, o jeito dele andar um pouco. Mas, tipo, tu entende, sabe? Tu olha assim e tu fala, não, eu sei que é computação gráfica, mas ficou muito massa. E no cinema, cara, eu me lembro até hoje, que no cinema dava para ver um monte de Smith diferente, tá ligado? Porque eu olhava assim, bah, aquele cara lá, ó, tá diferente, aquele cara lá perdeu a máscara. Já no, na, quando saiu pra DVD e pra Blu-ray, eles arrumaram. Aí tu não vê
ah, é?
tanto. Olha, no cinema, cara, no cinema, bah, eu me lembro, eu olhando assim, bah, aquele louco ali, ó, tá diferente, aquele lá também. Mas, tipo, não atrapalhou em nada a experiência, né, meu? Porque ver aquela luta assim num telão, cara, é um negócio de, tipo, tu ficar cansado, tá ligado? Ah, pá, meu, quero olhar de novo, quero rebobinar a fita, quero olhar, que é muito massa.
É, pior que valeu a pena ter assistido aqui. De novo, tem uma perspectiva melhor.